senhor presidente, senador Elmano, conterrâneo nordestino do Piauí. É com alegria que substituo o senador Raimundo Lira nesta tribuna, conterrâneo. E a diferença de idade entre o senador Lira e este que agora começa a falar não é tão grande, né? O senador Lira é um homem que se cuida, que tem sempre muita vitalidade, jovialidade e vigor. Mas, falando de vigor, eu me reporto nesse instante à economia brasileira. Acho que o Senado Federal tem sempre a responsabilidade de ter uma pauta que esteja sintonizada com o Brasil real, com o Brasil verdadeiro, aquele que diz respeito ao cotidiano e ao dia a dia da nossa população. E esse Brasil real encontra-se praticamente em recessão. Vamos aguardar os dados oficiais, mas tecnicamente o país está numa recessão econômica ou muito próxima dela, caminhando a passos largos para um processo de estagnação econômica que foi provocado pelo próprio governo, que não teve a capacidade de compreender que não há como imaginar um Estado que seja gastador, perdulário, sem que a conta chegue um dia. Não há mais espaço para o desajuste fiscal que foi promovido pelo atual governo e que levou o país a esse quadro recessivo, que é muito, mas muito distante do país cor-de-rosa que o governo tenta apresentar à maioria dos brasileiros. E existe sabedoria. O mesmo povo que, não faz muito tempo, apontava índices elevadíssimos de aprovação para este ou aquele gestor, na sua consciência, mas, sobretudo, numa parte que é muito sensível, como dizia ou disse o ministro Delfim Neto, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, percebe claramente que a vida piorou. E a última pesquisa Datafolha apontou uma queda vertiginosa da aprovação da presidente Dilma, onde nos últimos 2 meses, de 42%, caiu para 23%, que avalia o atual governo como ótimo e bom, e cresceu, disparou de 24% para 44% dos pesquisados na estratificação da população brasileira para os que consideram o governo ruim ou péssimo. E isso tem uma razão de ser. Essa mudança de humor do povo brasileiro em relação ao governo federal tem um fundamento muito claro. Um fundamento político, porque acabamos de sair de um processo eleitoral onde a presidente que foi reeleita, durante a campanha, fez uma série de compromissos, realizou um conjunto de promessas que não estão sendo confirmadas. A rigor, o que a população brasileira percebe nesse instante é um sentimento de que foi enganada, porque as pessoas votam, obviamente, acreditando na palavra, no compromisso, no que foi dito. E muitos brasileiros votaram na reeleição da presidente Dilma, que durante toda a campanha apontava o dedo para o candidato, que foi ao segundo turno, sobretudo, presidente nacional do meu partido, senador Aécio Neves, dizendo que a Aécio ia aumentar os juros, e foi ela que aumentou os juros recentemente, dizendo que a Aécio iria aumentar o combustível, e só com o aumento do PIS e do COFINS, nós temos aumentos que variam de 30 a 45 centavos e até 50 centavos no preço da gasolina, inclusive um aumento que estou questionando porque ele se lastreia numa ilegalidade. O governo federal não respeitou a noventena que a lei exige para aumentar o PIS e o COFINS, reintroduziu a CID e, neste caso, respeitou a noventena, os 90 dias. Isso tem uma lógica, para que as pessoas possam se programar. O Estado não pode tomar de surpresa a sociedade, que tem seu orçamento, o trabalhador brasileiro, a família brasileira tem seu orçamento. Muitas vezes um orçamento apertado, na maioria dos casos, um orçamento que é feito com muito sacrifício. Aí vem o governo, do dia para a noite, sem que dê a oportunidade da família do trabalhador brasileiro se planejar, porque o combustível é um item essencial na vida de todos, seja no automóvel, seja no transporte coletivo, e faz um tarifaço. É por isso que o legislador diz, não, tem que ter pelo menos 90 dias para a implementação de um aumento de impostos, e no caso de criação de tributos, o prazo é do exercício fiscal, exatamente para que as pessoas possam se prevenir. E foi feito esse aumento do combustível, toda a imprensa mostrando a perplexidade do povo brasileiro, o que naturalmente interfere diretamente na avaliação do governo da presidente Dilma. E a incompetência do governo é tamanha que é difícil explicar que quando a gasolina, ou melhor dizendo, o petróleo, tinha um preço internacional extremamente elevado, a Petrobras não repassou esse preço para o combustível como uma medida absolutamente equivocada de controle inflacionário. A história mostra que os preços controlados, quando esse controle é feito de forma artificial, ele não dura muito tempo no impacto inflacionário. Isso serve também para a energia elétrica, que também sofreu um tarifaço. No caso da Paraíba, os paraibanos estão pagando 40% praticamente a mais na sua conta de energia, e não vamos deixar de relembrar que a presidente da República foi a uma rede nacional de rádio e televisão, no período pré-eleitoral, anunciaram uma redução de 18% na conta de energia para o povo brasileiro. E nós, aqui da oposição brasileira, no plenário deste Senado, denunciávamos naquele instante o equívoco da medida que estava sendo tomada pelo governo federal. Então, nós temos um ambiente em que as pessoas estão sendo chamadas para contribuir para um governo que vive um desequilíbrio porque gastou de forma desmedida, de forma descontrolada, sem nenhum planejamento, uma máquina pública inchada, aparelhada politicamente. Todos nós sabemos do aparelhamento que vem sendo feito no Estado brasileiro. E as pessoas estão perdendo realmente a paciência. E essa semana foi muito, muito discutida as questões previstas na Constituição de impeachment e causou um furor enorme, Deus nos acuda. O ministro da Justiça agora, em declaração publicada hoje, e escuto o senador Zé Medeiros em seguida, com muito prazer, disse que nós da oposição estamos buscando o terceiro turno. Não estamos buscando terceiro turno algum. Eu, particularmente, tenho uma sólida formação democrática, tenho um absoluto respeito à soberania do voto popular, mas o que está sendo discutido nesse instante não é resultado da eleição, mas sim conduta ética, seriedade, honestidade. Será que as pessoas vão tolerar até quando tantos desmandos? Também já revelado nos principais sites e blogs do Brasil hoje, detalhes da delação premiada do senhor Youssef, apontando para pessoas do mais alto escalão do governo do Partido dos Trabalhadores. E o que a população percebe é essa frustração, essa decepção profunda com o governo, com um partido que completou seus 35 anos recentemente e que ao longo da sua história foi se distanciando do seu ideário de ética, de correção, de diferenciação na política. E não somos nós, senadores ou deputados da oposição, que estamos falando em impeachment. A palavra impeachment está na boca do povo brasileiro. E vamos analisar com toda serenidade, com toda tranquilidade, as condições objetivas. Não tem que ter toda essa sensação de que as pessoas ficam arrepiadas quando se pronunciam uma palavra, mesmo emprestada de uma língua estrangeira, mas que consta da nossa Constituição. Está lá na Constituição brasileira. E se é constitucional, não tem por que causar espécie. E se você remete à lei do crime de responsabilidade, no artigo 10º, que tem uma avaliação que cabe uma certa subjetividade, nós temos que debater. Qual o problema de debater? Qual o problema de discutir? Não há mal nenhum e não há golpismo algum. Golpe, eu disse ontem e repito, é o que está sendo feito contra a Petrobras. Aí sim, tem um golpe contra um patrimônio do povo brasileiro. Golpe é o que foi feito na eleição quando se mentiu para o povo brasileiro. O povo brasileiro se sente enganado, porque a campanha da presidente Dilma foi lastreada, foi toda sustentada com afirmações mentirosas. É duro dizer isso. Não tenho nenhum prazer em dizer que a presidente da República, a presidente do meu país, mentiu para o nosso povo. Mas não tem outro caminho. Ela mentiu, ela enganou. Para conseguir vencer as eleições, ela optou pelo caminho da inverdade. E o resultado está nas pesquisas. E o resultado está na economia. A ANEEL aprovou preliminarmente um aumento, pasmem, de 83%, senador Valdir Raup. 83% para a bandeira tarifária vermelha, que passa de R$ 3,00 para cada 100 kW consumido para R$ 5,50 pela mesma quantidade utilizada. Isso foi dito na campanha? Foi anunciado na eleição que nós teríamos aumento de juros? Pelo contrário, ela dizia, nem que a vaca tussa, foi a expressão que a presidente Dilma usou durante a campanha eleitoral, nem que a vaca tussa, teremos aumento de juros, teremos retirada de direitos trabalhistas, como está acontecendo agora, aumento de tarifa, como estamos testemunhando com a energia, aumento do combustível, recessão econômica, desemprego, e o governo não adota uma única medida que possa diminuir o gasto público de forma eficaz, reduzir esse rombo aparentemente no patamar de 18 bilhões, e há quem diga que é muito maior do que esse número apresentado pelo governo. A presidente da República vetou a iniciativa do Congresso Nacional de reajuste da tabela do imposto de renda para 6,5%. Na volta do Carnaval, nós todos, que aprovamos o reajuste da tabela do imposto de renda para 6,5%, vamos votar o veto presidencial e vamos dizer claramente à sociedade, porque todos nós somos sempre cobrados pela sociedade. E nas nossas campanhas eleitorais, o nosso compromisso é sempre defender a população, sobretudo de governos que têm uma voracidade, um apetite arrecadador que não tem limites. Porque, na prática, para que o telespectador da TV Senado entenda, quando a presidenta da República veta o reajuste da tabela do imposto de renda dos 6,5%, na prática, o que significa é que ela está aumentando o imposto de renda a ser pago pelo trabalhador brasileiro. É isso, tem que traduzir isso de forma simples. O que haverá, se o Congresso mantiver o veto presidencial, é um aumento no imposto de renda pago pelo povo e pelo trabalhador brasileiro, de uma sociedade que não tem mais margem para ser cobrada com a carga tributária nesta proporção. Eu escuto o senador José Medeiros, na sequência, senador Raup, terei prazer em ouvi-lo. Senador José Medeiros, com muita honra.
Senador Ronaldo Cunha Lima.
Cássio Cunha Lima. Uma alegria enorme de ser chamado de Ronaldo. Toda vez que me chamam pelo nome do meu pai, é uma alegria, uma honra imensurável pela figura humana, pelo homem público, pelo poeta, pelo estadista, o humanista, o advogado que o meu pai foi em vida. Obrigado, senador.
É que o poeta não sai da... Mas, senador, o senhor está muito feliz ao levantar essa questão, porque a cada dia nós pagamos mais impostos e, fora isso, temos as jabuticabas que vêm por aí, os penduricalhos, as contribuições e não sei o que lá mais e tal. E eu fico pensar que esse país já se revoltou na questão do quinto. Nós pagávamos o quinto. Éramos felizes e não sabiam. Nossos ancestrais não sabiam que eram tão felizes. Pagava só ali, só o quinto e tudo bem. Hoje eu creio que nós já estamos aí mais de 50% quando pega tudo. E cada dia fica mais pesado isso. Então, sou muito feliz de levantar essa questão, porque o Estado ele fica cada vez mais pesado, a voracidade e arrecadatória vem na medida em que esse Estado fica pesado, e precisa se levantar vozes contra isso, porque a sociedade já não aguenta mais. E quando, em junho daquele ano, a população foi para as ruas e, de repente, reclamava de 20%, de 20 centavos, e todo mundo ficava, olha, mas é 20 centavos, não era. Era a gota d'água que faltava, porque já não se aguenta mais. E se não bastasse a união com essa voracidade, em cada estado, às vezes, para que se consiga fazer levante frente aos gastos, surgem essas contribuições, às vezes contribuições para os estados até legítimas, devido à falta de recursos para isso. Mas o que, que acontece? O que não temos é a contrapartida. A sociedade não vê a contrapartida desse serviço. Nós já pagamos por segurança um monte de vezes e acabamos não tendo por educação, por saúde, por quase todos os serviços do Estado. Então, quando a população se revolta com razão, porque nós pagamos e não temos. Então, esse tema é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos ter o assalariado pagando imposto de renda, se continuar assim. Era isso.
Senador Zé Medeiros, agradeço a contribuição que Vossa Excelência traz para o nosso pronunciamento e aborda um tema que reputo extremamente importante. É difícil você fazer uma avaliação completa, precisa, do que ocorreu no Brasil, digamos, nos levantes de junho do ano passado. Mas, com certeza, essa insatisfação com a qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, nos três níveis, é uma das razões fundamentais. As pessoas já não compreendem mais. O Brasil saiu de um período de ditadura militar com a promessa de que a democracia traria grandes avanços na qualidade de vida da população. Então, as pessoas acreditaram nisso e fomos para a democracia. E na democracia se disse, olha, para que se conquiste mudanças na qualidade de vida, temos que alcançar estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica. Com a estabilidade econômica, o passo seguinte, que era o anseio, na minha visão, da sociedade brasileira como um todo, seria exatamente um Estado eficaz, que tenha planejamento, que tenha capacidade de resolver os serviços básicos da população, que preste serviços com o mínimo de qualidade. E, portanto, nesses três grandes ciclos da história recente do Brasil, o fim do ciclo ditatorial, o fim da ditadura, a estabilidade econômica, conquistas sociais que não podem ser destacadas, há uma frustração enorme, porque o passo seguinte que deveria ter sido dado e não foi, foi exatamente a melhoria dos serviços prestados, que não atendem às necessidades da nossa população. Daí porque essa frustração enorme e, infelizmente, temos que constatar o desperdício que houve nessa quadra recente da história brasileira, porque, ao chegar ao poder, o Partido dos Trabalhadores fez uma opção de uma postura retrógrada de ocupar o Estado brasileiro de forma patrimonialista, de aparelhar o governo, deixando de lado um projeto de Brasil para abraçar um projeto de poder. E nesse projeto de poder, a tentativa de manutenção desse projeto desviou-se para o pior dos caminhos, que é o caminho da corrupção. Quando o ministro da Justiça fala em terceiro turno, o que eu estou querendo confrontar o terceiro turno é PT versus ética. É PT vezes honestidade, PT vezes o trato respeitoso do dinheiro público. Eu não tenho orgulho nenhum, porque antes de ser senador, antes de ser líder do PSDB nesta casa, eu sou brasileiro. E não tenho orgulho nenhum em ver o meu país, o nosso Brasil, sendo visto no mundo inteiro como um antro de corrupção. O que está acontecendo na Petrobras coloca o Brasil como talvez o país que tem o maior escândalo de corrupção da história mundial. Porque nós não estamos falando mais da casa de milhões, são bilhões de reais praticados em corrupção ao longo dos últimos anos. Então, a discussão tem que ser trazida para esse campo, sim. E o PT usa a velha tática de querer apontar para o passado. Vamos investigar o governo de quem quer que seja. Vamos investigar qualquer que seja o período governamental. Mas essa tentativa de investigar o passado não pode ser, de forma nenhuma, uma estratégia para fugir dos problemas presentes. Quando o PT diz, não, vamos investigar, já temos número suficiente para investigar o governo de Fernando Henrique com uma CPI. tudo bem, vamos investigar o governo Fernando Henrique, mas que essa investigação não seja apresentada como um ponto de fuga, como um escape, para que se deixe de discutir os problemas atuais, que é o que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo é a seriedade, a transparência, a honestidade. O brasileiro não aguenta mais ser roubado. Essa que é a realidade. O brasileiro está sendo roubado permanentemente, não recebe serviços básicos com o mínimo de qualidade e a população chegou a um ponto de saturação. E aí vamos fazer o nosso embate político. Agora, chegamos num patamar que não é mais suportável tratar a população brasileira com o desrespeito que ela vai sendo tratada. E a paciência tem limite, principalmente porque saímos de uma eleição muito recentemente, onde, infelizmente, repito, não tenho alegria nenhuma em dizer isso, a presidente Dilma mentiu para o povo brasileiro e, depois de mentir, se acovarda, se encolhe, sequer se pronuncia ao país. Ela não traz uma resposta aos dramas que estamos vivendo. E os problemas são graves. Esse país ainda não apagou em termos energéticos porque não cresce. Se tivesse o mínimo de crescimento econômico, o país já tinha parado. Não tivemos ainda um colapso completo no setor energético, chamado apagão, porque o Brasil não cresceu e também porque, no governo ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram construídas as termoelétricas que sustentam hoje o nosso sistema. Eu escuto o senador Valdir Raup para que eu possa me encaminhar para o encerramento do meu pronunciamento, uma vez que o senador Randolph também nos prestigia já com sua presença no plenário.